Conversas Braga 25 na RUM. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25. Bem-vindos a mais uma conversa da Braga 25 na RUM. Braga, como sabem, foi uma das cidades finalistas da candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027. No final do ano passado, a Comissão Europeia anunciou Évora como a próxima cidade portuguesa a receber esse título. Nesse mesmo anúncio, o Ministério da Cultura declarou que nasceria uma nova iniciativa, a Capital Portuguesa da Cultura, valorizando a qualidade do trabalho efetuado por todas as cidades na competição. Então, Aveiro acolherá este título no próximo ano, já em 2024, Braga será em 25, Ponta Delgada em 2026. As cidades finalistas da Capital Europeia da Cultura 2027 não selecionadas. Comigo tenho a Vanessa Batista, que prontamente apresentará os convidados que temos hoje. Olá, Vanessa.
Olá a todos. Vamos então conhecer os convidados desta edição. Connosco em estúdio temos Cláudia Leite, administradora executiva da empresa Teatro Circo de Braga, desde dezembro de 2013. Coordenou a elaboração da estratégia Braga Cultura 2030 e as equipas de missão da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura e da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Neste momento prepara-se para abraçar um novo desafio. Após ser nomeada vogal da Museus e Monumentos de Portugal, a entidade pública empresarial que vai suceder à Direção-Geral do Património Cultural. E connosco temos também José Pina, coordenador e programador de Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura 2024. Foi responsável pela criação, direção artística e gestão de vários festivais, como o Festival Internacional de Teatro de Rua. Além disso, é membro do International Network Work for Contemporary Performing Arts. Espero ter dito tudo isto bem. Muito obrigada aos dois pela vossa presença aqui nos estúdios da RUM e vamos então iniciar a nossa conversa. Gostaria de começar por perceber o que é que motivou as candidaturas de Aveiro e Braga, antes de mais, a Capital Europeia da Cultura em 2027, que sabemos agora que foi para Évora. Foi um caminho para, de alguma forma, combater aqui algum alinhamento da vida cultural e começava, se calhar, pelo nosso convidado externo, o José.
Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui convosco e é sempre muito bom vir a esta fantástica cidade. Sim, o facto de haver sido aqui na tarde da Capital Europeia da Cultura 2027 foi uma decisão que não tinha em causa ou que não colocava o processo da candidatura como um fim em si mesmo, ou seja, não surgiu porque a nossa estratégia era ser Capital Europeia da Cultura, mas surgiu porque esse processo de candidatura, essa propositura de fazer um processo de envolvimento, de capacitação, de criar hábitos culturais, de criar mais condições para o setor cultural e artístico, de reter talento, também ter talento em Aveiro, fazer todo o sentido que acontecesse como etapa, independentemente de obtermos o título ou não. E, portanto, nós identificámos uma estratégia para a cultura, que começou a ser posta em prática em 2019 e que tem um plano estratégico, como o Braga também tem, até 2030. Portanto, a candidatura é um processo desse plano. Portanto, nós tínhamos dois objetivos estratégicos para cumprir, ao qual acrescentámos um, que era o processo da candidatura. Portanto, esse objetivo, Capital Europeia da Cultura, independente de termos título ou não, não queria colocar a nossa estratégia em causa. Portanto, a candidatura surge por um conjunto de fatores, uns dos quais acabou de referir, e porque a cultura passou a estar, sobretudo a partir do segundo mandato deste executivo, como no grande centro de preocupações e prioridades daquilo que era o desenvolvimento do território. Portanto, é nesse sentido que surge a nossa candidatura 2027.
Acredito que a Cláudia também subscreva, no fundo, as palavras do José.
Sim, na verdade, nós já falamos sobre isto algumas vezes e a motivação foi similar. Surgiu até na sequência do primeiro estudo que fizemos, quando trabalhamos na inclusão de Braga na rede de cidades criativas da Unesco e fizemos um trabalho bastante intenso com o setor criativo e cultural local, mas também em articulação com as universidades, com as empresas, no fundo, e percebemos que havia uma necessidade enorme de desenvolver, em primeiro lugar, uma estratégia a longo prazo para a área da cultura, que havia uma vontade de colocar a cultura como um dos pilares de desenvolvimento da cidade e afirmá-la nesse contexto. E que também havia uma necessidade de desenvolver um trabalho mais articulado, quer entre os agentes do setor cultural e criativo, entre eles, na sua ligação dentro da cidade, mas também a ligação a nível nacional e internacional, e também estreitar aquilo que é a colaboração com a universidade, com o setor científico, com o setor empresarial. E nesse contexto, o processo de candidatura a uma capital europeia da cultura, primeiro, teria que iniciar obrigatoriamente para a definição desta estratégia que o fizemos, colocar todos num trabalho a longo prazo, e este processo de candidatura que temos agora à capital europeia da cultura não é, como aconteceu no passado, um processo de candidatura, ou não era um processo de candidatura focado numa celebração, mas foi mais focado numa estratégia com consequências e com um legado, e era essa a nossa perspectiva. E obviamente que não sendo, como disse o José, não sendo a meta, não sendo um fim, mas é o processo em si próprio, a possibilidade de ter uma capital europeia e agora ter uma capital portuguesa nas nossas cidades permite-nos impulsionar naquele ano todas estas colaborações a nível local, regional e internacional, e fazer com que elas aconteçam com uma intensidade e se calhar com uma projeção e com uma comunicação que é fundamental para dar aqui um outro impulso. Podemos fazer o mesmo percurso? Podemos. Mas o facto de estes processos e estes momentos permitem-nos dar um salto qualitativo, permitem-nos avançar algumas etapas que se calhar com este incentivo seriam feitas a um outro ritmo.
Sim, e falam da importância do processo, não tanto do final, de alcançarem o título, mas de que forma ou que etapas formam cada processo? Pedia-vos para falar um pouquinho mais disso e de que forma que esse processo já transformou as cidades.
Em primeiro lugar, como disse, a primeira etapa foi a definição da estratégia, depois foi o trabalho com os agentes locais, a definição de um conjunto de prioridades e de um plano a longo prazo, um plano de ação, porque este processo de candidatura isso exigia. E o que é que aconteceu? Ao ser necessário definir este plano de ação, um conjunto de projetos que seriam projetos âncora, e de os trabalhar com as comunidades locais e internacionais, criaram-se um conjunto de compromissos e, na verdade, criaram-se logo umas bases de trabalho que começaram a ser desde logo implementadas. Ainda antes de se conhecer o resultado do título Capital Europeia da Cultura, foram logo apresentadas as candidaturas a financiamento internacional, Europa Criativa e outros programas, das quais já tivemos projetos aprovados e que estão em curso. Aliás, alguns dos projetos iniciaram-se ainda em meados de 2022 e que permitiram que alguns agentes locais tivessem ido já trabalhar e colaborar com outras capitais europeias da cultura. Iniciaram-se alguns processos também de trabalho a longo prazo e também o nível de envolvimento da população, o nível de envolvimento destes agentes fez que, por um lado, teve o primeiro resultado, acho que foi a própria designação destas cidades como capitais portuguesas da cultura. Foi o reconhecimento que o trabalho sólido que tinha sido feito no terreno não poderia ficar por aí, não poderia ficar por um conjunto de ideias, tinha mesmo que ser levado a cabo e que fazia sentido implementar estes projetos e que ia ser uma perda enorme para as cidades não o fazer. Portanto, acho que a primeira vitória foi efetivamente esse reconhecimento por parte do Ministério, mas o próprio envolvimento da população e o compromisso que se gerou mesmo a nível municipal também teve essa como primeira consequência. Ainda antes do anúncio, o Presidente da Câmara veio dizer que, fosse qual fosse a decisão, havia um conjunto de projetos que iam seguir o seu rumo. E os próprios agentes culturais começaram a dar passos e a desenvolver trabalhos entre eles. Alguns projetos piloto, outras ideias de processo começaram a ser trabalhadas e, no fundo, foi um início de um percurso e de um conjunto de articulações que teve logo consequências.
José, e de que Sim. forma é que, então, já transformou a cidade de Aveiro?
Sim, eu revejo-me em tudo o que a Cláudia disse, porque independentemente das metodologias que se possam ter adotado na construção de cada plano estratégico, que eles na prática depois se materializam em muitas destas etapas, ou quase todas estas etapas que a Cláudia disse. E eu só colocava aqui uma nota, se calhar enfatizar um pouco mais aquilo que a Cláudia disse, que é o facto de ter sido feito este processo de auscultação, que envolveu, no nosso caso, e também acredito que em Braga assim terá sido, toda a comunidade, portanto, todas as forças políticas, todos os setores artísticos, independentemente de serem dimensões mais profissionais ou mais associativas, mais amadoras, as próprias pessoas em si, individualmente, criou aqui quase como um pacto, como uma estratégia que é assumida por todos. Portanto, independentemente das opções de gestão políticas, há uma certeza, é que há um caminho que está trilhado e, portanto, esse não é mais reversível. Isso cria condições muito fortes de estabilidade ao nível do planeamento dos projetos e ao nível também do envolvimento. E neste momento, aquilo que a gente sente em Aveiro é que o grande ganho com o processo da candidatura foi precisamente esta capacidade que o processo criou das pessoas colaborarem, de criarem redes entre elas, de existirem artistas que passaram a conhecer outros colegas que nem sequer sabiam da sua existência do ponto de vista profissional e até na cidade que estavam lá, estarem a criar projetos em conjunto, e portanto criou-se uma ambiência, isto que a Cláudia acabou de dizer, que é há um contexto novo que surge, muito mais positivo, muito mais otimista, muito mais afirmativo, e também trabalhou muito aquilo que é a autoestima e a valorização não só da comunidade artística e cultural, mas também da própria comunidade de Aveiro. Portanto, isto para nós é o grande ganho do processo. Isso facilita muito, porque as pessoas perceberam o que é que estava em causa, perceberam as ambições e perceberam que há outras oportunidades, já pode haver outros rumos, e que um processo como este criou precisamente essas infinitas possibilidades de trabalhar no futuro, não só na organização local, mas também nacional e até internacional. E para nós, esse tem sido o maior ganho até agora. O outro o facto de termos também tido já projetos que nesse momento da candidatura aconteceram, por força deste processo concorrencial em cada uma das cidades, queria demonstrar que estava bem preparada para poder ter o título e que ganharam lastro e, portanto, agora são um legado do próprio processo da candidatura. Se o título iria certamente deixar legado na cidade, o próprio processo de candidatura já está a deixar.
Já lá vamos, mas eu gostava de explorar aqui um aspecto que referiu a capacidade das pessoas colaborarem, mas eu gostava de saber mais também sobre o consumo de cultura. Por exemplo, em Braga foi feito um estudo, não sei, mas acredito que em Aveiro também tenha acontecido algo do género, para perceber se realmente acompanham a tendência nacional, que infelizmente é má, porque o consumo de cultura é reduzido, e em Braga sabe-se que a faixa etária que acaba por estar um bocadinho mais dentro das atividades culturais será a faixa etária dos 40 anos, não tanto os universitários, infelizmente, e os mais jovens. Não sei se já, olhando para trás, sendo que também é um passado muito recente, se já existe melhorias, lá está, com este frenesim e esta vontade também das pessoas de tentarem ganhar estes títulos. Não sei se de alguma forma conseguiram chegar aos mais jovens. Não sei quem é que gostaria de começar.
Eu ia dizer aquilo que até na sequência da intervenção que o Pina teve há pouco, que um dos momentos do processo que nós não falamos, mas que eu acho que teve este impacto também, esta consequência, é exatamente o processo de auscultação. Foram milhares as pessoas que foram envolvidas e ouvidas e os públicos que foram trabalhados, e eu acho que isto teve aqui logo duas consequências imediatas. Primeiro, este sentimento de união, não é? E que é necessário, de pertença e de orgulho e de identidade, que é necessário para a mobilização dos públicos, porque há aqui um fator muito importante, não é só o trabalho entre quem entre quem faz e quem produz e quem trabalha na área cultural, mas também da mobilização dos públicos, de inclusão, de perceber exatamente porque é que há ainda uma série de pessoas da nossa população que nunca frequentaram uma atividade cultural ou nunca entraram num dos espaços relevantes da cidade, e isso é que foi também de alguma forma diagnosticado no contexto da capital, também teve como objetivo algumas das ações de envolvimento e da auscultação já serem um processo de transformação neste contexto. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Descentrar, que foi, entretanto, surgiu também na sequência da definição da Estratégia Cultural 2030 e que tem vindo a ser, é um programa que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara e que está a levar está a levar a produção e a apresentação de projetos culturais para fora daquilo que é o centro urbano da cidade e onde eles estavam muito mais concentrados. Isso obviamente leva a que estes projetos não só cheguem a outros públicos, mas leva aos públicos da cidade a outros espaços da cidade que às vezes estão a 5 minutos de carro do centro, mas que parecem muito longínquos e que têm ótimas condições para também para serem usufruídos e acabou por ter essa consequência. Por outro lado, no próprio trabalho de desenvolvimento deste processo de candidatura e de preparação, quer da Braga 27, quer da Braga 25, houve um trabalho muito grande também com um conjunto de comunidades diversas que estão na cidade. Nós sabemos que há 150 nacionalidades, há muitas comunidades que estão de alguma forma um pouco mais afastadas daquilo que é também o consumo da cultura e a fruição cultural. E este processo permitiu-nos trabalhar com essas comunidades, ir ao encontro delas, fazê-lo de uma forma completamente diferente, envolvê-los também enquanto, não só enquanto espectadores, mas eles próprios também enquanto criadores, enquanto participantes. Já havia hábitos das instituições da cidade trabalharem em projetos de comunidade. Eu acho que há cada vez mais este tipo de projetos na preparação, naquilo que é a programação normal dos espaços e é aliás uma das áreas transversais dos projetos que irão ser desenvolvidos no contexto da capital portuguesa da cultura. E este trabalho de criação, de formação de públicos e de abertura e de inclusão, eu acho que é um dos ganhos fundamentais de todo este processo e é já uma transformação objetiva que se sente da candidatura.
Sim, perguntava-te, falas em formação de públicos, sinergia, trabalho com comunidades, a descentralização. É este o maior legado que poderão deixar na cidade com este projeto?
Eu não tenho muitas dúvidas que essas áreas serão das mais fortes desse legado que ficará. Até porque eu também sinto que muitas vezes é preciso este tipo de projetos com outra visibilidade, com um conjunto de recursos que excepcionalmente são afetos num determinado espaço temporal ao projeto e que ajuda a condensar, ajuda a catapultar, a dar uma outra visibilidade, a criar um outro contexto, e que muitas vezes isso é a chave ou é o motivo para uma evolução e para uma outra abordagem, uma outra perspectiva das pessoas perante o projeto. E no caso das nossas comunidades, e indo um bocadinho atrás à pergunta que foi colocada relativamente à questão dos públicos, o que nós sentimos com este processo é uma coisa que a mim me preocupa bastante, como alguém que trabalha no meio, e não é uma preocupação exclusivamente de Aveiro, mas do meio, que é, há uma dificuldade grande em tocarmos algumas franjas da população, ou porque estão desligadas, ou porque pura e simplesmente não têm hábitos, não foram estimulados a ter esses hábitos culturais, e nós sentimos que com este processo de candidatura, que há de facto uma faixa que a mim preocupa muito, muito, que é a faixa etária mais jovem, e que estão muito focados, estão muito direcionados para aquilo que são conteúdos, que são consumos mais digitais, mais online, que exigem um menos esforço, um menor esforço, como aquele que é uma experiência diferente de sair de casa num dia de calor ou num dia de intempéria no inverno, deslocar-se a um teatro, a uma galeria, a um museu, é muito mais difícil do que estar comodamente no sofá a consumir conteúdos online. E isto é um problema que eu acho que afeta o nosso país e acredito que afeta de uma forma global, que é como é que nós conseguimos cativar estas pessoas, como é que nós conseguimos trazê-las para essa experiência de ir ao museu, de ir ao teatro, de ir... já não falo um festival, porque o festival é diferente, tem um outro contexto, tem uma outra carga, tem uma outra força de comunicação, de atratividade. E nós sentimos isso, uhum. que de facto é um setor que é necessário trabalhar, mas que em simultâneo também é muito sensível a um conjunto de agendas que as defendem de uma forma muito, muito forte, que têm opiniões muito concretas acerca dessas questões, de sustentabilidade, à parte da ecologia, à parte do género, a processos democráticos, mas que muitas vezes é difícil trazê-los ao meio e à sua participação. E
mas nós tentámos combater questão, isso. A questão que nós estávamos aqui a colocar é, vocês já começam a notar alguma diferença? Já há alguma movimentação diferente?
Sim. Eu sinto. Eu sinto.
Essas sinergias que são já criadas.
Sim, entre porque nós procuramos artistas. As pessoas e agora as pessoas procuram-nos a nós.
Eu sinto isso.
Já se sente. Já
mais
se
identificadas.
Sim. E sentimos sim. também mais conforto, ou pelo menos sentimos que da parte das pessoas também há mais conforto em consumir determinados conteúdos. Uhum. E, portanto, até o próprio ato de programar, e eu digo isto, por exemplo, eu tenho um teatro e sinto isto, como muitos colegas meus de teatro têm uma grande dificuldade em ter uma regeneração de públicos, porque não é fácil, sobretudo se não quisermos entrar em crivos muito abertos de exigência artística e técnica, mas a gente sente que criaram-se aqui portas e criaram-se aqui essas oportunidades, e portanto, até essa própria procura agora é diferente.
Eu tomo essas suas preocupações e perguntava-te, José, sobre o conceito que amalgamaram para este projeto, deste programa, que parcerias estão alinhadas, que maiores dificuldades é que encontraram. Fala-me um pouquinho do conceito do projeto de Aveiro.
Eu começava pela parte final da pergunta. A maior dificuldade é o timing, é o tempo.
Ah, é? Não é o dinheiro?
O dinheiro obviamente também é uma condicionante muito relevante e que condiciona tudo, né? Uhum. Mas é o timing, o tempo, porque na prática tivemos muito menos que um ano ou termos para criar o projeto, considerando que ele terá que ser apresentado com um tempo razoável para a sua comunicação, e portanto este é o nosso maior desafio, mas não viramos a cara a esse desafio. Estamos muito otimistas, estamos muito confiantes que vamos fazer um bom projeto que vai orgulhar muito Aveiro e que vai ter uma participação muito elevada, que não vai pôr em causa a nossa estratégia, que vai ajudar a consolidá-la.
Qual é o conceito que...
Relativamente ao conceito, o conceito do nosso projeto prende-se, ou foi, começou a ser construída a partir de duas abordagens. Uma foi aquela que a Cláudia também disse, que penso que vai acontecer com Braga, que é perceber que há um processo que foi feito e que é por esse processo que nós estamos com o título de capital e que não vamos desperdiçar. Portanto, não vamos fazê-lo todo, porque não temos nem os recursos que iríamos ter, nem o tempo que iríamos ter, porque ele foi desenvolvido uma perspectiva de 4 anos com outras condições, mas há projetos que nós vamos aproveitar. Isto é uma dimensão. A outra é percebemos que o que nós queremos criar em Aveiro é um conjunto de muitas oportunidades, de muitas experiências, de uma vivência diferente, de trazer mais mundo à cidade e ao município, de criar pontes para o futuro, de criar relações que fiquem, de criar oportunidades e de, mais uma vez, com este processo, criarmos mais uma etapa de afirmação da cidade a uma escala nacional e também europeia, de uma cidade aberta, contemporânea, que sabe receber o outro, que tem as suas ideias e que também sabe fazer. E a partir daqui, deste pensamento, nós criamos um conceito. E o conceito gira em torno de Aveiro como palco, um ano de infinitas possibilidades. Portanto, é perceber que 2024 nós temos um conjunto de N oportunidades, de infinitas questões que vão ser colocadas em cima da mesa, que vão ser feitas, que vão criar um conjunto de desafios para o futuro e um conjunto de perspectivas que até agora, por conta de circunstâncias, não foram colocadas com tanta intensidade como esta vai criar. Desde logo, mobilidade, a visibilidade, o marketing territorial, os recursos que são afetos e construímos o conceito a partir de 4 temas. Organizámos cada trimestre com base num tema, que é sempre a relação da cultura com outros 4 temas que para nós são absolutamente relevantes, que é a identidade, que será o tema do primeiro trimestre, a sustentabilidade, a democracia, desculpem, que será o tema do trimestre de abril a junho, a sustentabilidade do trimestre de julho a setembro e a tecnologia, que é o último trimestre. E porquê? Porque todas estas áreas, ou por uma questão de foco, identidade, de razão e de contexto local ou também internacional, para nós são relevantes e porque permitem-nos cruzar não só alguns projetos que temos vindo a construir, como aquilo também queremos construir para o futuro. Aveiro tem a sua cultura, tem a sua identidade, tem a sua história que a quer potenciar, que a quer vivenciar, que a quer exponenciar para uma escala mais nacional e internacional. É uma cidade que é muito conhecida pela sua dimensão tecnológica e por um conjunto de empresas e também pelo meio académico que tem no seu território. Portanto, queremos continuar a afirmar esse desígnio, que é um desígnio fortíssimo, e a cultura está sempre presente e é sempre uma opção estratégica até 2030 no seu plano de desenvolvimento. A partir deste conceito e destes temas, criámos uma arquitetura de programação e, portanto, teremos projetos que são encomendas, são estreias nacionais, outras são estreias absolutas, teremos eventos, teremos todas as áreas de programação em contextos diferentes e tal alicerçada em várias áreas artísticas, que vai desde o pensamento às artes performativas, às artes digitais, à gastronomia, também como uma área de trabalho, enfim, à música, um conjunto de abordagens que vão protagonizar este calendário, sempre com uma métrica e um ritmo de programação que permita termos um programa ambicioso, uma visibilidade e um posicionamento muito forte também dos nossos equipamentos e da cidade, que seja sustentável do ponto de vista financeiro e sustentável do ponto de vista dos públicos, porque nós não vamos mudar muito a programação que temos feito, vamos acrescentar valor, vamos fazer uma evolução mais cedo que o que se calhar estava previsto, mas temos que pensar que depois do ano de 24 a vida continua normalmente. E uma coisa é aquilo que nós queremos potenciar localmente, outra coisa é aquilo que nós também queremos garantir para o futuro, a nível de não pôr em causa toda a nossa estratégia.
Uhum. E como o José dizia, 2024 está mesmo aí ao virar da esquina. Não sei se, tendo em conta que temos aqui Aveiro e Braga, haverá aqui sinergias, projetos em comum, ou momentos em que, lá está, se calhar como Aveiro será a capital portuguesa primeiro, em que até um projeto de Braga poderá se apresentar na cidade dos ovos moles, digamos. Sim, assim.
Isso vai, a Cláudia também obviamente vai falar sobre o assunto, isso vai acontecer e já está a acontecer. E precisamente depois que conseguimos aqui, vou estar com a Cláudia a trabalhar sobre esse assunto e já tenho vindo a ter abordagens com o meu colega daqui, com algumas estruturas artísticas também de Braga e não tenho dúvidas que isso vai acontecer, esse cruzamento. Há aqui também uma particular muito interessante que é nestas cidades as pessoas conhecem-se, que estão à frente dos projetos, conhecem-se bem, conhecem-se há algum tempo e, portanto, também facilita muito aqui esta comunicação, esta ligação, e porque também isto depende muito da confiança entre as pessoas e as instituições. E a esse nível, o processo que se fez em 27, não só com estas 4 cidades, como com a generalidade das outras 12, mas estas sobretudo que foram à fase final, que eram aqui relações fortes que vão permitir que hajam projetos que se cruzem e, portanto, sim, vão existir projetos de artistas do Braga na cidade dos Ovos Moldes. Também espero que aconteça o mesmo aqui.
Vamos perceber então com a Cláudia também.
Não, claro, isso, acho que esta perspectiva destes projetos se projetarem para além da cidade, não é? De serem projetos com o território mais alargado e, no nosso caso, não só envolver toda a região norte, mas também trabalhar a nível nacional e internacional. E este, nós não falamos sobre isso, mas o facto de termos trabalhado todas as cidades que estiveram no processo de candidatura, trabalhando de uma forma muito próxima, as equipas do projeto, de uma forma muito próxima desde o início. Partilharam angústias, desejos, dificuldades, ambições. E acho que tínhamos para nós todos muito claro que, apesar de ser um processo competitivo, não faria sentido não fazer em conjunto. Definimos logo, no âmbito das candidaturas, projetos em conjunto com várias cidades candidatas e falamos logo no pós-decisão em exatamente manter alguns desses projetos, como o projeto âncora de trabalho conjunto e articulado entre todos. Isto não só entre nós, mas mesmo a Évora tem tido essa preocupação de nos contactar e de querer dinamizar esse tipo de iniciativas. Portanto, é nisso que já estamos a trabalhar, no desenvolvimento de alguns projetos que nos uniam na candidatura, mas também em iniciativas complementares. Já discutimos com Pina como é que em diferentes fases do programa e com as temáticas que foram apresentadas isto se podia cruzar com aquilo que são projetos e processos de trabalho da candidatura de Braga, até porque, como o Zé disse, uma das características dos nossos projetos é que quase todos são projetos de longo prazo, de legado, que permitem, que querem criar, no fundo, novas metodologias de trabalho, mas também estimular novos encontros e novos processos que perdurem para além daquilo que são os anos da capital, e portanto eles começam antes e acabam depois, e nesse contexto esta articulação tem sido feita de uma forma bastante integrada. Vocês podem esperar que haja projetos de Braga, mas não só, até de outras cidades que tiveram no processo de candidatura em Aveiro, como nós estamos a contar ter projetos que resultam deste trabalho com Aveiro também na capital portuguesa da cultura em Braga em 2025.
Sim, Cláudia, e sei que, por exemplo, então querem manter ou planeiam manter a ligação com Galiza, por exemplo, esse tipo de parcerias também com Aveiro, e que áreas é de que áreas é que querem beber mais conhecimento? Ou seja, haverá uma que é mais forte?
Eu diria que não, acho que na candidatura que desenvolvemos e todo este processo de pensamento que nos trouxe até onde estamos hoje em dia, obviamente que há áreas onde a cidade tem alguma especialização e naturalmente elas poderão sobressair ou serem promovidas de alguma forma também na capital portuguesa da cultura, porque um dos grandes objetivos é a capacitação das estruturas locais, mas também é aquilo que é a promoção da criação local e nacional, sendo uma capital portuguesa da cultura, isso é obrigatório, mas também há uma grande preocupação para que haja um equilíbrio de disciplinas, para que haja um equilíbrio também no envolvimento das diferentes áreas programáticas, para que este cruzamento, quase até um estímulo do cruzamento multidisciplinar, e que haja aqui algum confronto entre estas práticas e um diálogo entre elas, que acho que hoje em dia já é quase uma prática comum, não é? Não sou programadora, mas acompanho a programação de diferentes espaços e projetos. E acho que isso é de facto um cruzamento que nos importa estimular. Obviamente que, sendo Braga também uma cidade criativa no âmbito da Unesco, no contexto das Media Arts, esta ligação também será promovida, assim como sabendo que há uma criação muito forte na área da música, ela também acontecerá. Mas também é a nossa responsabilidade estimular outras áreas artísticas, outras disciplinas e eventualmente algumas que até não tenham tanta expressão na cidade e que entendemos que faz sentido que venham a ter. Portanto, não há este pensamento específico entre... Há uma procura de um equilíbrio nas disciplinas, há sim um desejo de se manter aquilo que são as áreas de intervenção, aquilo que são grandes áreas temáticas que foram pensadas no contexto da estratégia e que fazem sentido exatamente porque elas resultam de um diagnóstico de necessidades da própria cidade, nomeadamente aquilo que me disse o Pina, a questão da descentralização, a questão da preocupação da inclusão, a questão do envolvimento das comunidades, que era trabalhada muito no contexto da empatia, que era uma das áreas que tínhamos muito presente na nossa candidatura, a capacitação e o trabalho internacional dos agentes, e acho que é muito mais estas linhas transversais que guiam o nosso trabalho do que propriamente aqui um peso ou uma discriminação positiva entre as disciplinas artísticas.
José, uma pergunta. Para si, o que é mais atrativo em Aveiro? Qual é a sua particularidade? O que é que a distingue? Por que é que a prefere?
Bom, isso é uma boa pergunta, sobretudo para quem não é de Aveiro, que é o meu caso.
Ah, ok. Eu também não sou e gostava muito de saber.
Não sou natural de Aveiro, sou um aveirense por adoção, por convicção, se assim quiser dizer, porque trabalho nesta região desde 2008, precisamente. E Aveiro sempre foi um território que a mim me cativou. Uma questão pessoal, partilhar com uma questão pessoal, enquanto os meus amigos de liceu, de juventude, a tendência era irem ao Porto. Eu sempre tive a tendência a ir para Aveiro. Infelizmente, ser mais difícil até a mobilidade. Porque o que a mim me agrada muito em Aveiro é, por um lado, o seu contexto paisagístico, portanto, a sua paisagem, que é muito gira, muito bonita, é muito rica, tem muita diversidade e, de facto, é diferenciadora. Mas, acima de tudo, porque eu em Aveiro sempre senti uma coisa justamente incrível, que é a capacidade de me sentir parte daquela comunidade, de ser um outro, sem sentir que sou o outro. Portanto, essa capacidade de acolher, de envolver, de respeitar e de sermos mais um entre uma comunidade, num território que é muito interessante do ponto de vista da sua mobilidade, do ponto de vista da sua sustentabilidade também, a nível de que não é uma cidade com uma excessiva carga urbana, populacional, mas que é uma cidade que tem muita história, tem muita cultura, tem muita gente criativa, tem muita gente com capacidade de produzir e de fazer, como acontece aqui também em Braga e nesta região, empreendedores muito fortes, muito diferenciadores. E para mim é esse contexto que me atrai, e obviamente do ponto de vista profissional é eu ter a felicidade de todos os dias ir trabalhar feliz, sabendo que independentemente da carga que tenho de trabalho, não sei o que é desejar um fim de semana, nem de testar uma segunda-feira, porque felizmente tenho condições para poder trabalhar e fazer aquilo que mais gosto na vida, que é o trabalho, e portanto profissionalmente é também isso, e perceber que é um território com muitas potencialidades e que há uma estratégia, que há uma visão. Isso é muito atrativo.
Pegando aqui na pergunta da Sara de há pouco à Cláudia, no caso de Aveiro, há se calhar alguma área artística, digamos, em que Aveiro até teria interesse em, entre aspas, aprender um bocadinho mais sobre, beber um bocadinho desse conhecimento, desenvolver, por exemplo, o caso das media arts, isto tudo uma total desconhecida do que é que se faz em Aveiro a nível das media arts, por exemplo.
Sim, sim, claro que naquilo que vai ser o programa de 24, e não colocando em causa toda a estratégia que tem vindo a ser desenvolvida, não só o trabalho que tem sido feito, como aquilo que se quer desenvolver, nós temos que ser conscientes, estar coerentes daquilo que vamos propor, daquilo que vamos materializar. E há um pouco de tudo. Portanto, há várias áreas em que nós vamos fazer upgrades, nós vamos acrescentar algumas dinâmicas. Nós temos vindo nos últimos anos, de uma forma muito sustentada, na minha perspectiva, a trabalhar as artes performativas em contexto convencional, neste caso em contexto de um teatro, e nessa perspectiva o Teatro Aveirense tem tido uma evolução muito significativa, portanto é de continuar esse trabalho. Temos apostado também muito, sobretudo a partir de 2018, salvo erro, na questão das artes digitais. Não temos a evolução que tem Braga, e eu reconheço, e não tenho nenhum problema com isso, obviamente, porque é uma referência que nós a esse nível ainda não estamos propriamente nessa dimensão, porque tem um trabalho com outro timing, e optou por uma estética e por uma estrutura capaz de levar esse caminho à frente. Nós temos vindo a fazer o nosso processo, não é uma questão concorrencial, não, é uma questão de nós olharmos para o território e perceber o que é que temos ali também com mais-valia e potencial, percebendo que há espaço e há possibilidades de parceria E tem sido com muito prazer que nós temos tido muitos dos artistas de referência de Braga nestas áreas, têm estado em nossas iniciativas sem qualquer tipo de problema, absolutamente nenhum, e espero que assim continue a ser, como espero que o nosso ecossistema nessa área também chegue a um ponto em que eles possam também vir a Braga, claro, outras cidades portuguesas.
Todos ganham, no fundo.
Sim. E outra dimensão que temos vindo a explorar, no sentido de que temos investido muito nisso, é o espaço público. Porque Aveiro é uma cidade que está bem situada do ponto de vista geográfico e de mobilidade, e tem uma paisagem, e tem a ver, na prática, um palco, ou pode ser um palco. E nós temos tido alguns eventos que têm também puxado por essa dimensão, e acho que no futuro vai continuar. Isso vai se materializar não só na lógica dos eventos e da capacitação, como também no surgimento de uma estrutura de residência artística, com um significado muito, muito forte, e que permitirá trabalhar essa questão das artes performativas e espaço público, e que num curto espaço de tempo estará em condições de poder reforçar esse processamento de Aveiro. Uhum. Mas, em termos gerais, são estas áreas na minha perspectiva.
Muito rapidamente, porque estamos também a ficar sem tempo na nossa conversa, mas eu gostava de vos ouvir a vossa opinião sobre esta capital portuguesa da cultura. Em 2028 ainda não sabemos quem é que terá este título desta iniciativa que outrora, por volta de 2005, era denominada Capital Nacional da Cultura, depois acabou por ser um pouco esquecida e posta de parte, agora volta à vida, digamos, com este novo nome. O que é que vocês acham do futuro desta iniciativa? Tem pernas para andar ou em 2028, depois de uma capital europeia, e ainda não sabemos as questões, claro, económicas, que muitas das vezes são que dificultam mais este tipo de iniciativas, infelizmente, ligadas à cultura. A minha pergunta é, tem pernas para andar, na vossa opinião, ou poderá voltar novamente ao esquecimento?
Não, eu acho que não. Não o esquecimento, não é? Isto obviamente que depende da vontade de quem, de vontade política, mas eu acho que ela existe, ela, e de uma forma bastante, bastante vincada por parte do Ministério da Cultura, e acho que se calhar nós também temos alguma responsabilidade em garantir a continuidade da iniciativa. Acho que sendo Braga, Aveiro e Ponta Delgada as primeiras cidades que terão a responsabilidade de definir um programa neste contexto, o nosso trabalho, aquilo que podemos fazer com esta iniciativa, a forma como ela pode projetar os territórios e a produção e criação cultural a nível não só local, mas nacional, deve ser um bom exemplo que permita que o Governo também veja que foi uma aposta ganha, que faz sentido mantê-la e dar-lhe continuidade para o futuro. A intenção por parte do Ministro, quando iniciou esta iniciativa, era também que ela não fosse também uma forma de outros territórios, tal como aconteceu, e outras cidades, tal como aconteceu com Braga, Aveiro e todas as outras que estiveram envolvidas num processo de capital portuguesa da cultura, pensassem antes de mais numa estratégia a longo prazo. Acho que isso será, ainda não foi referido, mas isso supostamente seria um dos atributos necessários para concorrer a este processo, e no fundo mobilizar tudo aquilo que são as cidades a nível nacional que concorrem a esta iniciativa para um desenvolvimento de um trabalho mais sério, mais consistente, de longo prazo na área cultural. É óbvio que não é a dimensão financeira ajuda, também este apoio é importante, mas obviamente obriga também um investimento grande por parte dos municípios, que supera, irá no nosso caso superar largamente aquilo que é um investimento e o apoio a nível do Estado, e portanto eu acho que isso não será o financiamento que irá pôr em causa a continuidade da iniciativa. Acho que a percepção, por um lado, por parte do poder político, de que isto é uma iniciativa que vale a pena acompanhar, e também a percepção por lado dos nossos pares, das outras cidades, dos outros presidentes de Câmara, que serão se calhar os responsáveis pela mobilização das futuras candidaturas, de que vale a pena apostar nestes projetos, que eles têm uma capacidade transformadora do território, uma capacidade de projeção e de valorização daquilo que é o trabalho na área cultural, e que é absolutamente importante para esse conhecimento, mas também para dar um impulso àquilo que é não só a criação cultural nas suas cidades, também a fruição dos seus públicos, também o acesso à cultura. E cabe-nos a nós, acho que temos a nossa cota parte de responsabilidade de demonstrar que estas iniciativas valem a pena e que este investimento é um investimento que tem um retorno muito mais elevado e significativo para estes territórios.
Sim, eu concordo em absoluto com o que a Cláudia disse. Acrescentaria só que nós não só vamos ter um papel importante nessa perspectiva futura, como já tivemos na criação deste processo. Porque, de facto, este processo não tem nada a ver com aquilo que referiu do início dos anos 2000, porque nessa altura era o governo da nação que criava uma estrutura de missão e que a partir daí criou um projeto e programou. Este é diferente. Portanto, este tem uma base que vem das autarquias, vem do processo que a Cláudia referiu. Portanto, são dois modelos totalmente diferentes e eu sou muito favorável a este modelo. Porque ele tem na sua base todo um conjunto de pressupostos que foram já referidos por nós e que, na minha perspectiva, são mais valias e são mais enriquecedores nessa lógica que há um bocado estava a referir, que é de trazer as pessoas para os hábitos culturais, aumentar, reverem-se nos projetos, estarem envolvidos. E, portanto, da mesma forma que nós, na altura, desafiámos o Sr. Ministro, nós, os quatro responsáveis dos projetos e os seus respectivos presidentes de Câmara, é que estas práticas que foram feitas não fossem desperdiçadas, e ele em boa hora apresentou a medida. Eu espero pessoalmente que, independente daquilo que vier a ser o desempenho destas cidades e do processo de Évora, que isto se mantenha com maior ou menor afinação, porque acho que é preciso também fazer isso, e acho que é importante depois o balanço que nós vamos dar, mas que esse processo se concretize e que se faça com esta metodologia, que eu acho que é mais enriquecedora que a outra, que era um processo vindo de cima para baixo.
Sim, há mais trabalho de causa.
E este é ao contrário, este acho que vai ser muito mais produtivo.
Muito bem. Desejo-vos aos dois uma sorte imensa. Cláudia, queres dizer mais alguma coisa?
Não, eu é que toquei aqui no microfone.
Não tem mal. Fica então lançado o convite para visitarem a cidade de Aveiro, já no próximo ano, e já agora também Braga, em 2025, para comprovar a qualidade do programa e sentir a sinergia singular que se vai viver nestas cidades. Obrigada a ambos pela presença, obrigada aos nossos ouvintes. Até breve.
Conversas Braga 25 na RUM. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25.